não, espera aí. O Yosef, quando está fazendo tudo que está fazendo agora, então não é uma estratégia de maldade. Você não está vendo que o Yosef está, muito pelo contrário, o Yosef toma todo o cuidado para não prejudicar eles. Ele só quer ver se melhoraram. Ele só quer poder voltar para a família numa boa. Então ele está fazendo um teste. Não é uma coisa que ele está usando para fazer o mal. A única coisa é que o jeito que ele encontrou de fazer isso era uma forma que é estranha. Mas não tinha outro jeito. É estratégico. É um teste muito bem bolado. Você para pensar que no passado Yosef apresentava uma ameaça. Yosef era o queridinho do papai, que foi o ponto principal. E eles já fizeram o que fizeram. Então agora ele está testando. Binyamin é o queridinho. Eu vou ainda fazer ele mais queridinho aqui também. Vou dar regalias para ele e vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Agora vamos ver o seguinte: quando comigo eu pedi clemência, ninguém nem deu bola porque eu estava pedindo. Vamos ver agora o que acontece se eu prender o Binyamin aqui. O que, que vai acontecer? E aí ele vê o que acontece. Na verdade, o Yosef deveria continuar ainda esse processo de perdão dos irmãos. Ele não vai conseguir ir até o final. O Yosef não aguenta ir até o final. Aqui chegou já num ponto que já deu. Já passou. Não dá mais. Ele queria continuar, mas não dava mais. Ele está vendo que Yehudá assumiu a responsabilidade e está indo até o fim. Lá no passado, Yehudá foi quem deu a ideia de vender ele. E agora, quando o chefe do país está exigindo que fique preso por justa causa, porque roubou o cálice, se é verdade ou não é, não faz diferença, mas é o que está se enxergando, e Yehudá não deixa. E Yehudá está disposto a lutar, a matar, a destruir, fazer o que for, mas vai levar o Benjamim para casa. Então Yosef está vendo que a reação dos irmãos mudou muito. E aí ele não vai aguentar. O que foi? É, eu sei, eu imagino. A graça aqui é a suspense. Quando eu estava preparando a aula ontem, minha esposa estava sentada do meu lado, aí eu falei para ela, sabe uma coisa? Eu acho que ainda, eu vou deixar essa semana ainda o Yosef não se revelar. Vamos deixar mais um pouco, tem graça segurar. É. Ainda tem mais uma coisa para te falar antes, e se Deus quiser, se preparem, tragam os lencinhos, semana que vem você vai se revelar, se Deus quiser.
Yeah.
de fato. Então, Yosef agora vai ter que lidar com duas frentes. Ele vai ter que lidar com a família dele, como ele vai agora se revelar, como eles vão engolir isso, como eles vão brigar agora por causa disso. Vai que agora estoura uma briga na família. Você que falou para vender ele, você que mandou matar, você, vai começar tudo de novo. Então Yosef tem que se preparar para como prevenir, para todo mundo deixar, esquece o passado, vamos para o futuro. E logicamente que Yosef tem que estar preparado agora para encarar a reação egípcia para a descoberta da família inteira do cara. O cara era um Zé Ninguém que só porque soube interpretar os sonhos, o faraó colocou ele como vice, mas não tem família, não tem nada. De repente aparece família, e não só qualquer família, era uma família conhecida na época. Então vai mudar tudo. Qual vai ser a reação do faraó quanto a isso?
Não,
e
uma família que não era egípcia.
Não era egípcia. Sim, por causa da fome. Agora ele não sabia. Até agora o faraó não sabe. É um estrangeiro, prisioneiro, inteligentíssimo, salvou aqui a nossa economia, virou vice-rei e só. Sim. Isso só faraó sabia. Juntos do quê? Não entendi.
Os irmãos são como um vestido, quando vem uma mão. Os faraós percebem que esses irmãos são da família do Yosef, que são retirados, são fortes,
só por causa disso vai ser família? Decifrador de coisas ocultas. Sim. Esse era o jeito que ele era conhecido lá. Talvez tinha algum apelido também. Mas não Yosef. Menashe em Efraim? É, pode ser que eles tinham algum nome em egípcio também. Uma boa pergunta.
Sim, porque significa quando ele
Mas é interessante isso. Que na verdade, agora eu estou lembrando, se não me engano, o Rav Yaakov Kaminetsky diz que os nomes egípcios tinham sempre as letras Peireish e Nunshin, se não me engano. Então ele diz que Paró, Faraó, Paró é em egípcio. E Efraim também é em egípcio. E Menashe também é do egípcio. Moshe também é egípcio. Puá também é egípcio. Shifra é egípcio. Ele tem vários nomes que, apesar de terem também um significado hebraico, eles têm uma origem, ou pelo menos um som egípcio. Então, não sei, de fato, se Menashe e Efraim tinham um nome na língua local ou eram chamados assim. Uma pergunta interessante, tem que procurar no Midrash se traz. Moshe tinha alguns nomes, cada um chamava ele diferente. Midrash diz, os pais deram o nome de Tuvia. Tuvia. E o povo chamou ele de Avigdor. Assim, o povo chamava Moshe de Avigdor. Tem nome Yekutiel. E assim tem alguns nomes que o Midrash traz que eram nomes de Moshe, eram apelidos diferentes de Moshe. Moshe mesmo era o nome que a Bitiá deu, era um nome totalmente egípcio, a palavra é egípcia. Acabou ficando, é o nome que é, o nome dele acabou ficando.